E falar de falecimento, né? Em 1964, vem a falecer o Papa João XII. Né? Ele vem falecer no dia 14 de maio. E hoje, 14 de maio, estamos aqui em mais um Vozes e Saberes, onde a gente vai estar com o secretário Tiago Dantas. Como ele já está aqui nos estúdios, hoje vai ser um pouco diferente. Então a gente vai dar aqui aquele rápido intervalo. A gente recebe o secretário, Paulo, e retorna.
Com certeza. Pode ser? À vontade.
Então pronto, vamos ali naquele rápido intervalo.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
A informação que transforma.
Já estamos de volta. Hoje o programa foi um pouco diferente, o intervalo foi no começo, mas a última vez que o secretário Tiago Dantas esteve aqui não teve nem intervalo, então está tudo dentro da organização. Grande Paulo Viana, seja bem-vindo a mais um Voz e Saberes, vamos mais uma noite juntos aí.
Com certeza, Tiago, e hoje mais do que nunca o slogan da rádio vai estar aqui o tempo todo em pauta, né? Porque aqui o slogan, o secretário já sabe disso, é a informação que transforma. O slogan da Cardeal FM. E com o Vozes e Saberes é aquela pauta diária da boa informação, né? Da crescente, para que cada vez mais o nosso público tenha uma ideia de crítica muito bem balizada. Então, hoje é mais uma noite para a gente estar aqui discutindo e falando, e sobretudo sobre aquele tema principal que é a educação, que nos agrada sobremaneira.
Exatamente, Paulo. Primeiro quero agradecer ao secretário Tiago Dantas, está mais uma noite aqui com a gente. Sei que essa semana está corrido, estava acompanhando aí pelo Instagram e consegui reservar essa noite aí para ter esse bate-papo aí com os ouvintes da Cardeal FM. Boa noite, secretário, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Tiago, boa noite, Paulo, boa noite aos ouvintes da Cardeal FM. É uma alegria estar aqui novamente no Vozes e Saberes, podendo bater um papo sobre a educação de Salvador, podendo prestar contas dos trabalhos que estão sendo realizados, podendo falar um pouco das ações que têm mais impacto, que a gente percebe hoje na rede municipal, podendo principalmente aprender aqui com vocês, com os ouvintes, levar as contribuições para aprimorar os trabalhos na secretaria.
Secretário, é, realmente foi esse mês já começou bem movimentado, inclusive pelo Diário Oficial, né? O senhor, num único diário, mudou toda a comissão de processo administrativo, devolveu o servidor, cancelou o pé na escola. Então, ou seja, o senhor começou arrumando a casa. Como é que foi essa mudança aí no pé na escola, secretário?
Bom, Thiago, de fato a gente começou o ano aí com o mês, né, com algumas situações que exigiram providência de nossa parte. Eu cheguei a comentar com você, em grande medida você tem bastante crédito na origem dessas providências, porque foi justamente num domingo que eu estava me preparando para uma entrevista que a gente tinha combinado aqui na terça, ou na quarta, se não me engano, que nós nos deparamos com algumas informações que nos chamaram a atenção, e a partir desse monitoramento nós entendemos que foi o caso de adotar algumas providências para garantir a plena legitimidade do programa Pé na Escola, garantir, sobretudo, a sua diretriz principal, que é a priorização da rede municipal e, na hipótese de inexistência de vagas de educação infantil na rede municipal, aí sim o Pé na Escola se apresenta como alternativa necessária para garantir o acesso da educação, aí tanto creche quanto Pé na Escola. Mas o fato é que o programa foi iniciado dia 15, dia 19 a gente identificou essas situações. Salvo engano, no dia 24, é o dia desse diário ao qual você fez referência, tomamos as providências que, como administradores públicos, nos pareceu apropriada. Isso foi na sexta. Na segunda, nós já havíamos restabelecido o programa, e o programa segue tendo seu curso regular. Ontem, passei a tarde, amanhã, no Ministério Público, hoje foi à tarde, ontem foi pela manhã, entendo, no Ministério Público tratando o assunto, prestando contas, levando com bastante transparência as informações. Hoje publicamos no Diário Oficial uma outra portaria, um encaminhamento tratado nessa reunião com o Ministério Público, um encaminhamento para otimizar o programa, basicamente mudando um critério aplicável tanto à rede municipal quanto à Pé na Escola para efeito de encaminhamento. A gente tinha adotado um critério de distância calculado a partir de raio, e essa distância a partir de raio poderia ensejar a necessidade de grandes deslocamentos, principalmente em bairros bem adensados e em bairros onde temos questões graves de segurança pública, as conhecidas barreiras invisíveis, aquelas questões que moradores de determinado bairro não conseguem acessar bairros vizinhos. Em função disso, esse critério foi ajustado para, mantendo a distância de 1,2 km, adotar uma metodologia de cálculo a partir de distância percorrida, justamente para otimizar o acesso. E, enfim, a expectativa é a melhor possível. As providências necessárias foram adotadas e a matrícula segue acontecendo. Com esse rápido sobressalto que aconteceu, mas agora em plena normalidade.
Inclusive, assim, na sexta-feira, várias pessoas botavam aqui no chat: você não vai comentar? Como é que não vai comentar o diário? E exatamente o motivo do Voz dos Saberes não comentar foi que não foi uma portaria. Então era uma portaria com vários considerando. Então era algo que a gente tinha que ler com cautela, até para não estar passando informação equivocada, que não é o costume da Cardeal, até como o Paulo sempre abre, o slogan é formação que transforma e não que desinforma. Mas achei bem interessante, exatamente, que foi uma portaria bem elaborada, no sentido de estar explicando, né? E ela não vinha sozinha, ela foi ali a terceira ali do dia, né? Então ela vinha com outras funções. Mas, secretário, sobre o Pé na Escola retornando, tem algo que me inquieta muito enquanto pedagogo. A Rede Municipal de Salvador hoje, para você ser gestor, você tem que fazer um curso. Primeiro, você tem que ser concursado, óbvio, né? Você tem que estar na grade. Você não tem gestores há muito tempo indicados. Não é um cargo de indicação, como GRs e outros cargos. Não, ser gestor da escola, você tem que ser efetivo da rede. Como é que tá essas escolas que a gente tem gestores que são proprietários, que muitas vezes não têm formação adequada para dirigir? uma unidade escolar. Isso não deixaria a escola com desnível? Por exemplo, a prefeitura oferece algo onde formam gestores. Para você ser candidato, você teve que fazer 2 cursos, se não me engano, né? Você tem um critério. E aí você vai do pé da escola, você pega escola de bairro, onde nem todos os professores são pedagogos, nem todos os professores têm a formação devida. É, claro que aí também é uma culpa não só da secretaria, mas que a gente pode fazer também, Paulo, convidar o Conselho Municipal de Educação, que deveria estar fiscalizando. Mas os gestores, a gente sabe que muitos gestores só são donos da escola. Aquela escolinha que era de minha mãe, passou, era de minha avó, passou para minha mãe, hoje está comigo. E eu não tenho a formação adequada, e eu digo assim, eu não tenho a formação que a rede municipal tem dos seus gestores. Isso não poderia atrapalhar o trabalho pedagógico dessas...
Bom, eu vou pegar a deixa da sua pergunta para primeiro fazer uma consideração aqui a respeito do modelo. Foi um tema que eu percebi que gerou alguma discussão. O modelo do Pena Escola é um modelo de credenciamento. Através desse modelo, a administração estabelece uma série de requisitos. Dentre eles, naturalmente, a existência de uma autorização dos conselhos competentes para autorizar o funcionamento de quaisquer unidades escolares. Então, seja como uma unidade que vai funcionar no contexto de uma contratação que envolve poder público, ou seja, contratações privadas, fiscalização das atividades escolares da perspectiva do cumprimento dos requisitos para o funcionamento dessas escolas é feito pelos conselhos, e essa exigência consta do nosso credenciamento, de tal modo que apenas escolas que têm essa autorização podem funcionar. Bom, concretamente a gente teria que analisar caso a caso para avaliar se algum caso possui algum tipo de autorização que em princípio demandaria uma revisão. Mas do ponto de vista da estruturação do modelo, esse credenciamento contempla essas exigências, dentre elas a autorização para o funcionamento do conselho. Através do credenciamento, as escolas podem ofertar as vagas que elas desejam para o pé na escola sem nenhuma garantia de contratação. Então muitas escolas ou não tem nenhuma contratação, ou tem contratações em números baixos. Isso, de fato, depende da situação da existência de vagas na rede municipal e depende de opções que, por vezes, os pais, as mães, os responsáveis fazem. E esse ponto é importante esclarecer, porque os contratos, quando eles são publicados, esse foi um ponto que foi tratado ontem também no Ministério Público, esses contratos são contratos por demanda e eles obedecem a regra de que a escola faz uma determinada oferta e nós deixamos aquela oferta à disposição sem nenhuma obrigação de contratar. E todo e qualquer pagamento só é feito na medida em que haja uma matrícula efetivamente realizada naquela escola, na exata medida da quantidade dos alunos que são matriculados. Então, pegando a sua pergunta e fazendo essas considerações, quando as pessoas analisam à luz das publicações que são realizadas no Diário Oficial, elas não têm um quadro completo das informações que efetivamente são a base da execução desses contratos. O que vale de fato é a contratação que ocorre através da matrícula em cada escola em que há um encaminhamento de aluno, e naturalmente os valores são bem menores. Sobre a questão do funcionamento, todas as escolas que funcionam, elas têm algum tipo de autorização, seja do Conselho Municipal, seja do Conselho Estadual, de acordo com o que estabelece a legislação. E aí, como secretaria, não nos cabe vetar o funcionamento de um estabelecimento educacional, justamente porque essa competência está afeta outro órgão que tem composição paritária, a sociedade civil participa, como é próprio do processo de legitimação das decisões no ambiente educacional.
Não, mas o que eu digo é isso. A prefeitura hoje, ela tem um critério, né, de escolha. Então ela tem gestores qualificados, né? Pelo menos tecnicamente qualificados, né? Todos, sem exceção, passaram por certame, foram efetivados, fizeram curso, foram eleitos, ou seja, também passaram pela aprovação da comunidade local. Mas as escolas particulares não têm. Inclusive foi uma denúncia que a gente fez aqui ao comandante da 49ª Companhia, saber quem estava pagando aqueles ônibus, que inclusive foi protestar contra a ESMED, né, por você ter suspendido. Então quando o secretário suspende algo, foi ônibus. Então assim, quem pagou esses ônibus? Será que foram os pais das escolas públicas que pagaram? Não foram. Então, e pagar ônibus, teve 8 de janeiro aí que mostrou muito bem como é que funciona esse pagar ônibus, financiar ônibus. Então a minha preocupação é exatamente isso, ou seja, No meu ponto de vista, a suspensão foi correta. É uma opinião minha, né? Nem da Cardeal FM. É uma opinião do Thiago Martins enquanto técnico de educação, enquanto pedagogo. E aí eu vejo mãe se mobilizando, pseudo-mãe se mobilizando, dizendo que estava contra e se aluga um ônibus. Né? Então a gente pediu, inclusive, a Tenente Coronel Érico Patrício que falasse com o colega, se ele pudesse abordar esse ônibus, quem alugou esse ônibus. Ele passou esses dados para a gente, comando da 49ª, quem alugou o ônibus. Né? E, então, assim, você via que tinha interesses econômicos ali, que não eram mães. Né? Inclusive, algumas se deixaram expostas ali, foram para o gabinete de outro secretário, né, pedir, outro secretário se comprometeu que ia resolver. Né? Claro, preocupado talvez com a eleição do filho, prometendo que não podia. Mas fotos foram divulgadas amplamente em redes sociais do próprio secretário. Então, naquele movimento, a gente percebia que tinha ali algo que não era muito de paz. Né? Estou dentro do contexto da educação pública, eu conheço os pais dos meus alunos, não era aquela galera que estava ali protestando. Então, a minha preocupação é isso. Será que não tem muito herdeiro no sentido de peguei a escolinha de vovó, sou diretor, que é legítimo, tem autorização, provavelmente tem a licença precária para ser diretor, mas ele não tem a qualificação que os gestores das 400 escolas de Salvador têm. E isso acaba influenciando, porque você acaba contratando professor sem pagar o piso, né? Você acaba tendo salas multisseriadas, que já não é muito bem aceita. Então a minha preocupação é exatamente essa, que seria uma atribuição do conselho, claro, mas eu penso assim, quando a ESMED compra essas vagas, né, você acaba colocando o nome de Salvador, que vai vir índices ali. São alunos que estão no pé da escola que vão fazer o IDEB daqui a uns anos. Né?
Eu tenho buscado manter um canal de diálogo institucional sempre aberto, porque através desse canal nós recebemos uma série de contribuições que aprimoram o nosso processo. Eu acho que tudo o que aconteceu tem relação direta com o aprimoramento contínuo, uma melhoria contínua do nosso processo e orientação do prefeito, determinação do prefeito, acima de tudo a gente fazer as coisas com bastante transparência, com plena conformidade com a legislação e aqui no caso específico com a ênfase na priorização da rede municipal e adotar as medidas sistêmicas para garantir que essa finalidade se cumpra. E aqui ali as situações vão surgindo. Na medida que elas vão surgindo, a gente vai tentando administrar da melhor forma possível, buscando sempre respeitar esses parâmetros que tem sido feito até aqui. E aqui e ali a gente precisa enfrentar críticas, queixas, reclamações, mas é algo absolutamente natural, algo que precisamos encarar com muita serenidade, entender o que é que tem de informação ali, tirar todo o ruído que vem junto com esse conjunto de manifestações que chegam. Repito, isso foi tratado ontem no Ministério Público, reconhecendo a importância do projeto, mas buscando sempre aprimorar, partindo da premissa de que o mais importante para o momento presente é garantir que a criança possa estudar. Em paralelo, Thiago, a gente está fazendo grandes investimentos em infraestrutura na rede. A nossa perspectiva é ainda no mês de junho, a tentar fazer para maio. A gente não vai conseguir finalizar as providências pré-publicação de edital. A gente deve, já em junho, publicar edital para novas 12 escolas. Nessas novas 12 escolas, pelas nossas projeções, vamos ampliar a oferta de vagas da rede municipal na educação infantil em pelo menos 1.000 vagas. E ato contínuo estamos trabalhando na finalização de outras 16 escolas que passarão por processo de reconstrução ou construção. E o foco que o prefeito tem direcionado é um foco justamente para olhar para esse mapa de demanda, que hoje a nossa informação é muito qualificada, e priorizar aquelas regiões, aqueles territórios onde há uma demanda bem identificada, bem mapeada, que um bom equipamento escolar pode ser justamente a solução para aquela situação. E como é da própria natureza do projeto, é um projeto
implementar um projeto transitório. A expectativa é que, no médio prazo, a estrutura da rede municipal possa crescer de tal forma a absorver 100% essa demanda. E acho que, sendo essa diretriz da legislação, é nessa diretriz que a gente tem que trabalhar.
Secretário Thiago, é interessante que, há algum tempo atrás, eu conversando com uma gestora, né, no penal da parte da prefeitura, e aí tinha um problema com o Ministério Público, e ela disse: Paulo, o problema é que a gente, vocês ficam muito apegados ao Ministério Público, o Ministério Público não está no público. Eu disse: mas cria um ruído desnecessário, né? Porque na ponta ou na menor desinformação, quando algo estoura no Ministério Público, ou é provocado, o Ministério Público é provocado, acende a ideia, alguma coisa está errada nesse processo. O secretário Thiago é um homem já acostumado a mesas de negociação, já passou por uma secretaria de gestão, que é a secretaria que mais negocia com as diferentes, né, classes de trabalhadores e tudo mais, e com a sociedade como um todo. Não faltou um pouquinho mais de agilidade no sentido, né, de perceber que um ruído como esse, né, com o pé na escola, pudesse criar toda essa... Porque houve muita reclamação. Nós tivemos aqui, né, passou por essa mesa professores, passou vereadores. Não faltou um pouquinho mais de ligeireza no sentido de acalmar esse processo para que hoje nós estivéssemos debatendo essa ideia? Olha que o senhor está aí, né, voltando aí no Ministério Público, fazendo esses acordos, esses ajustes, esses taques. Onde é que isso se perdeu um pouco no sentido de...
Bom, Paulo, tem um fato que é uma especificidade do ano 2026, que na minha leitura teve um impacto em todos esses fluxos nossos da educação, que foi justamente o calendário letivo. Para recordar, nosso calendário letivo começou dia 16 de março, pós-carnaval. Por uma questão histórica, uma questão que a todo ano se repete, a gente percebe que claramente existe uma demanda maior por matrículas após o carnaval. Esse ano, isso foi potencializado pelo começo do ano letivo após o carnaval. Lembrando que o ano letivo de 2025 terminou ali praticamente na semana do carnaval. Então, sobre o pé na escola, as experiências dos outros anos também mostrou que era recomendável que nós esperássemos esse tempo de início das aulas para entender de fato a demanda que iria se apresentar para a rede e preparar a rede para acolher esses alunos. Nós ofertamos 27 mil vagas na educação infantil. E aí, pegando essas datas, a gente tem dia 16 de março como início do ano letivo, a gente teve o programa começando no dia 15 de abril. E a situação que a gente precisou organizar, a gente precisou enfrentar, foi uma situação que foi identificada no dia 19 de abril, no domingo, portanto, 3 dias úteis após o início do programa, com atos sendo praticados no dia 24 de abril, na sexta-feira. E o programa reiniciando 23, 24, no dia 25. Então, assim, a equipe ficou muito mobilizada em torno da pauta. Buscamos o tempo inteiro estar em contato com os órgãos de controle. Fundamental nós termos nos órgãos de controle parceiros. Hoje eu passei a tarde numa mediação, o Ministério Público apresentando um projeto que nós pretendemos implementar também na rede municipal. E percebemos isso com bastante naturalidade, até preferimos, de alguma forma, é como se nós estivéssemos submetendo nossos atos a um controle prévio, e a partir desse controle prévio, com isso a gente tem uma possibilidade de acertar. A gente sempre quer acertar, quanto mais informação de boa procedência a gente agrega nesse processo de planejamento, de elaboração dos atos, mais a gente acerta. E Bom, diante de tudo isso, acho que os tempos que foram necessários para a adoção das providências que foram adotadas, né, no nível de cuidado, de profundidade, de transparência, o Thiago destacou todos os atos publicados em Diário Oficial, todas as exposições de motivos constantes desses atos, todos esses atos praticados a quatro mãos, é, sempre ouvindo, sempre consultando os órgãos de controle. É, acho que, se tratando de administração pública, eram as providências corretas possíveis e que foram efetivadas com o máximo de empenho nosso para garantir a todos o mínimo possível de qualquer tipo de situação, é, que a gente queria evitar qualquer tipo de situação gravosa, qualquer coisa que viesse a causar um desconforto maior. E, bom, importante, acho que chega hoje já a um número muito próximo das vagas que são afetadas no Pé na Escola. Ontem fizemos um estudo, 93% das vagas da rede municipal, 93% dessas 27 mil vagas, era a nossa taxa de ocupação. Então, entre matriculados e contemplados, nós tínhamos essa taxa de 93%. E a meta é agora avançar para buscar o máximo possível de matrículas na rede municipal e o máximo possível de crianças também na escola, é, dadas as circunstâncias que estão postas. E também com um alinhamento com o Ministério Público, acho que foi um caso que foi tratado aqui, é, identificamos hipóteses, casos em que nós asseguramos a vaga na rede municipal e houve recusa dessas vagas. Então, o Ministério Público pediu que essas informações chegassem ao conhecimento deles para que a gente pudesse tratar, entender as causas e adotar as providências que melhor atendessem os interesses educacionais, é, das partes interessadas.
Tem, tem alguns gestores que têm medo dos órgãos de controle. Uma coisa eu posso dizer e passa essa percepção, que o secretário Thiago Dantas não tem medo dos órgãos de controle. Né? Eles acham, como já disse aqui, que são aliados. Que à medida que desperta algo que foge, ninguém é onipresente, é super-homem para enxergar tudo. Né? E a gente precisa dos pares, realmente. Os processos são construídos em diversas mãos. E é importante quando o órgão, que a gente não veja os órgãos de controle como inimigos, e sim como parceiro, no sentido que dizer, pá, está indo fumaça aí, de onde é essa fumaça? É, e é importante isso. E eu fico feliz no sentido de perceber essa disposição, né, do secretário, que saiu de uma reunião do Ministério Público e correu para aqui, para tá prestando satisfação, que é uma outra coisa que eu cobro muito, secretário, que são dos gestores que se acham na condição de não justificar suas ações aquilo que mais interessa. É a sua população, os pais, os alunos, os professores, porque essa é a grande missão.
Bom, Paulo, eu estou inteiramente de acordo com você. Eu acho que prestar contas, construir as soluções a partir de diálogo, vocês que estão aqui na imprensa, acho que vocês têm oportunidades diárias de constatar isso. É impressionante quando você abre espaço para uma discussão, a quantidade de ideias que surgem, a quantidade de perspectivas que surgem. E acho que um grande erro é partir da premissa de que qualquer solução tomada em gabinete é uma solução pronta e acabada. Pelo contrário, é uma solução que precisa ser testada, é uma solução que precisa passar por esse crivo de discussões. Eventualmente essas decisões são mantidas, eventualmente essas decisões são reavaliadas. E eu digo que é sempre um privilégio ter a oportunidade de fazer essas trocas, prestar contas, estar tendo a possibilidade de submeter encaminhamentos a órgãos que eventualmente vão exercer controle sobre os atos que nós praticamos. Acho que num regime democrático todos têm o direito de levar as suas denúncias, as suas conformidades, suas reclamações, os seus pontos de vista. E nós recebemos isso na forma de contribuições e na forma de olhar é tudo muito dinâmico, né? Tudo que você planeja termina que a realidade vai exigindo que se faça aqui e ali ajuste. Então, quanto mais contemporâneo ao começo dos fatos a gente puder ajustar o curso, com certeza a gente vai chegar num fim mais próximo daquele que a gente deseja. Então, acho que quem se melindrar com isso está no caminho errado.
E depois desse retorno, secretário, qual foi a diferença de matrículas que foi dada antes e depois dessa mudança? Ou seja, quando ele retorna após a suspensão?
Bom, os números, esses números também são números bem dinâmicos, eles mostraram uma estabilidade. A gente alcançou uma quantidade de matrículas na rede, a gente está tentando entender causas de contemplação que não se convertem em matrícula. O último número, o número que a gente apresentou ontem, quando a gente olhava para o que seria a capacidade da rede, a capacidade remanescente do pé na escola e o que seria uma fila de espera, a gente teria vagas suficientes. E o desafio é esse, o desafio é maximizar o encaminhamento dos alunos de tal modo que a gente prioriza a rede municipal, mas não deixe ninguém de fora da escola, existindo a possibilidade de atendimento da demanda pela matrícula. Esse balanço a gente vai conseguir fazer ele com números definitivos, eu creio eu, na próxima semana, sobretudo em função desse ajuste, dessa mudança de critério territorial para 1,2 km em distância percorrida e não por raio. E acho que na próxima semana a gente tem um balanço definitivo da situação da matrícula na rede Salvador. E a premissa, o objetivo, aquilo que se busca é alcançar uma taxa de ocupação otimizada, maximizada da rede municipal e ativar o pé na escola naqueles casos em que o serviço complementar seja necessário.
Dá uma pausa aqui para falar aqui da boa noite aos nossos ouvintes, Rubia Matos, que está aqui online, Margot Lago e Joana Angélica, que estão aqui nos acompanhando e dando boa noite aqui a gente, Paulo, e ao secretário Thiago Dantas. Secretário, o senhor traz a notícia de 12 novas escolas, né? Essas novas escolas, quantas delas serão CMEIs?
Aí você me fez uma pergunta que eu tenho uma listinha aqui. Assim de cabeça, a memória está...
Não, eu digo porque seria o foco do pé da escola, né? Pegar essa educação infantil, né?
Peraí que eu vou lhe dizer agora.
Que já, na última entrevista a gente chegou a falar das escolas de Fundamental 2, né? Que a prefeitura tinha sido déficit aí, e muitos alunos saem do quinto ano para a rede estadual, né? Não fazem o fundamental incompleto na prefeitura.
Eu vou ficar lhe devendo esse spoiler aqui, porque isso aqui o prefeito vai fazer esse anúncio.
Tá.
Mas metade das escolas tem oferta de educação infantil. Metade dessas 12 escolas que serão lançadas.
Não. Deixa eu fazer uma provocação, já que o spoiler, né? Deixa eu fazer uma provocação. Que o Thiago. O senhor percebeu que a sala está mais fria hoje?
Eu percebi.
Foi o Thiago que fez de propósito. O outro Thiago, o Thiago Martins.
Mas apresentador. Quando o secretário vem, não só o secretário Thiago Dantas, mas quando vem com a assessoria de comunicação, a porta fica aberta. E aí eu fico com calor.
O Thiago, eu pensei que era então,
já amplio a área.
Eu pensei que era para provocar o secretário Thiago Dantas, que eu tenho que falar dois Thiagos, né? O Thiago Martins, sim. O apresentador, e o Thiago Dantas.
Né? O Paulo, rapidinho, fazendo você a fala vontade. Isso, além de ser Thiago Dantas, é Thiago Martins, né?
Dantas,
né? E a Elza da PLB, no começo, quando o secretário estava na SEND, não chamava ele Thiago Dantas, chamava ele Thiago Martins. E algumas vezes ela gritava Thiago Martins quando eu estava conversando, eu achava que ela estava chamando de atenção. Isso me dava problema. Inclusive eu falei com ela isso. Falei, rapaz, é incrível, porque toda hora que eu converso com alguém, você fala o nome do secretário da SEND, eu acho que você está me chamando a atenção do microfone, eu fico até chateado. Mas eu percebia que não. Era. Vai, diga.
Mas quanto anda, o grande projeto de deixar as salas das crianças tudo geladinha, tudo... tudo friozinho, num ambiente de agradabilidade, de mais agradabilidade.
Esse eu diria, Paulo, que é nosso grande desafio, é onde nós temos buscado focar no máximo. Hoje, fizemos agora uma convocação de 400, essa semana, segunda-feira, 415 educadores. A gente nunca teve um quadro de professores tão completo, desde que eu me lembro. Temos um conjunto, uma equipe de estagiários, mais de 1.200 estagiários no PAP, reforçando a aprendizagem. Temos investido em infraestrutura de diversas formas. Temos hoje um projeto, um programa que é uma referência. Ainda ontem eu recebi algumas ligações de outras redes pedindo para visitar Salvador e buscar se inspirar nesse modelo para levar para suas respectivas redes, que é o modelo de dinheiro direto na escola soteropolitana. Fortalece a escola, fortalece a autonomia do gestor. Com todos esses avanços, o que a gente hoje tem assim, feito questão de tratar praticamente em bases diárias, é a climatização. Eu tive na sexta-feira passada a notícia de que nos últimos 30 dias antes desse marco, a gente teria concluído a climatização, se não me engano, de 19 escolas. Nós temos 415 escolas aproximadamente na rede. Estamos passando do patamar de 50% das escolas climatizadas e não tem uma ligação que eu faça com o prefeito, que a primeira pergunta dele não seja como é que está o status da climatização. Hoje eu estava olhando o Instagram, vi uma postagem do CPP, se não me engano, CPP Canabrava, a gestão escolar, informando que tinha acabado de ser instalado todos os ar-condicionados lá na escola. E assim, ele está fazendo uma contagem literalmente de uma em uma, e a meta só é descansar quando terminar. É algo que foi objeto de um acordo nosso também com a rede, né? É algo que está no plano de governo do prefeito, é algo que está sendo priorizado em grau máximo. Temos as complexidades de uma execução que envolve adequar uma rede elétrica de uma escola, fazer adequação de carga junto à Coelba, que tem sido parceira, tem dedicado equipes exclusivas para a rede municipal. Aí nós temos a dificuldade de fazer a compra e a instalação daquele aparelho, depois a Coelba volta para ligar e fazer tudo funcionar. É bem trabalhoso, ainda mais quando se pensa na cidade com a extensão territorial de Salvador e com os outros desafios urbanos. Não é incomum a gente fazer, temos inúmeros casos, a gente faz a adequação elétrica toda, deixa pronta, instala os aparelhos, entre a instalação e a ligação a gente tem furto da parte do cabeamento.
Um outro problema sério.
Elétrico. Enfim, são desafios, mas que não nos faz pensar um segundo em deixar de colocar força máxima nisso. E nossa meta é buscar aí até mais tardar no fim desse ano a gente poder declarar que a rede municipal toda climatizada é um grande ativo para a rede, é um elemento que vai influenciar de maneira muito positiva a aprendizagem, a condição de se dar uma boa aula, pensando no professor, pensando no aluno. E assim, sem medo de estar exagerando, é a nossa prioridade zero, garantir a climatização de 100% da rede.
Agora, secretário, alguns ouvintes estão fazendo algumas cobranças aqui. Eu vou bagunçar um pouco a fila aqui, porque, cadê, meu Deus, a 16 Nara faz algumas cobranças, inclusive do ar-condicionado, fardamento que não chegaram, material escolar que não chegou. Mas ela cita aqui um que eu quero mudar, me permita, Nara, a pergunta, que ela fala de ADIs que estão faltando ainda nas escolas. Mas a gente recebeu essa semana uma denúncia relativamente grave, tá? Que foi, não sei hoje, Paulo, mas a Soluções, que não tinha pago ainda o salário das ADIs, que estavam pelas Soluções. A APA, que paga R$ 40,00 a menos no Vale Alimentação do que a ADI, que trabalha na CS Construções. Então, e a APA tinha pago daquele dia que trouxe. Então, a pessoa mandou a denúncia para a rádio, depois disse, olha, recebi hoje, mas no contra-cheque disse que tinha recebido dia 7. Então, assim, o que acontece com essas terceirizadas? Eu sei que o contrato normalmente é feito pela SENJ, não é pela SMED, mas como estão prestando serviço à SMED, porque algo, imagine, secretário, eu sou ADI de uma escola, o senhor ADI da mesma escola. Por que eu ganho R$ 40,00 a menos? Só porque eu estou na APA e o senhor está na CS? Então, é algo que gera uma insatisfação, já que é a mesma função, muitas vezes estou na mesma sala de aula, porque pode ser que esteja, né? E há Soluções que não pagam. Inclusive não paga a nossa merendeira, que a maioria são das Soluções, né? Então o que é que ocorre? que essas ADIs estão sem receber salário?
Bom, de fato, tivemos esse episódio no começo do mês. A situação foi normalizada. A informação que nós temos da Secretaria de Gestão é que esses contratos passaram por novas licitações e que no momento está acontecendo a assinatura desses novos contratos e migração para novas empresas contratadas. Imaginamos que, bom, isso para a gente é algo que chega como algo absolutamente indesejável. Tratei desse assunto na semana passada com a Secretaria de Gestão, inclusive priorizando que pagamentos de faturas pudesse acontecer para que o pagamento pudesse ser feito aos colaboradores. A gente sabe o que significa esses atrasos para a organização da rotina de cada um de nós. E a nossa expectativa é que com os novos contratos a situação seja normalizada. É algo que vem acontecendo há pouco tempo, então imagino que tenha relação com as transições, com as migrações que são próprias depois desses tempos em que esses contratos já foram executados, e que com os novos contratos a gente não tenha mais esse tipo de intercorrência que de fato é algo que cria muita instabilidade na rede. A quantidade de ligações que a gente recebe
impacta no dia a dia terrivelmente.
Enfim, impacta nas pessoas e naturalmente impacta na rede, e todo o trabalho que é realizado é para buscar garantir a melhor condição de normalidade do funcionamento da rede. Sobre os outros pontos,
só lembrando aqui, secretário, mas se pudesse dar uma olhada nisso aqui, ó, a APA paga 440 de refeição. Já a CS Construções, que foi a única das três que pagou em dia, pagou no dia 30, paga 480. Então isso gera aquela insatisfação, porque assim, é minha colega que trabalha do meu lado, ganha R$40 a mais. A gente sabe que R$40 para quem ganha um salário mínimo é uma diferença considerável.
Eu vou buscar informações para entender a razão. Até onde eu tenho conhecimento, normalmente esses valores são definidos em convenção coletiva. E o que se pratica é o que está estabelecido em convenção coletiva. Essas diferenças, eu vou buscar entender a razão delas. E se existe algo que precise ser corrigido, buscar junto à Secretaria de Gestão as providências para que haja correção imediata. Aí, sobre os outros pontos, nós começamos o ano letivo, aí repito, 16 de março. Começar o ano letivo tendo passado aquele período de dezembro, janeiro e fevereiro com parte das escolas em atividade representa um desafio logístico gigante, e nossa capacidade logística ela está preparada para naquele momento ela receber e dar vazão a um conjunto muito grande de itens que compõem essa logística. E a partir de 16 de março nós começamos toda aquela atividade logística necessária para dar boas condições às escolas para o funcionamento. Então, você buscar saber, a gente já fez a distribuição do primeiro par de tênis, fizemos a distribuição de todo o material pedagógico. Esse ano estamos com um novo material pedagógico para a educação infantil, um material de primeiríssima qualidade, elaborado conjuntamente e por profissionais da rede. Fizemos a distribuição já de parte do fardamento. Estamos agora na programação de receber os kits escolares para início de distribuição. Já a partir do dia... O cronograma era no dia 5 e ele veio agora para o dia 25. Enfim, estamos também com toda a energia, todo o foco nessas questões que a gente sabe que são expectativas da rede. Agora, todas as providências foram adotadas, estão em curso, e a expectativa é de que em breve espaço de tempo isso esteja plenamente, 100% normalizado.
A Eliana aqui, Paulo, só para falar aqui, a Eliana faz o convite para o secretário, que diz assim, ó, boa noite, secretário, quando é que o senhor vai para a Ilha de Maré visitar as escolas? Temos muito que conversar com o senhor.
Tá vendo aí?
Das ilhas.
Diga assim, vou lá uma hora dessa, aproveita e depois toma um banhozinho lá na ilha.
Eu já tive algumas vezes na escola municipal Ilha de Maré, uma escola que faz um trabalho belíssimo. Diretora Clécia, Eclétia, professor João, a escola de Ilha de Maré é uma das escolas da rede municipal que mais aprova alunos no IFBA. É uma das escolas que nos inspirou a criar um programa que vamos lançar agora no segundo semestre, de conceder uma bolsa para os alunos que participam de cursos preparatórios para ingresso em instituições técnicas. Tivemos a oportunidade de participar de uma inauguração de uma quadra coberta, linda, maravilhosa no equipamento. E para a gente é sempre uma alegria poder estar na ilha. Muito em breve eu vou conversar com o Ivone, que é a nossa gerente do Subúrbio 2, para organizar um retorno à ilha. Estamos acompanhando a climatização das escolas na ilha, temos demandas relacionadas com climatização nas escolas, nas escolas das ilhas. E é sempre bom estar perto, ver o que é que está acontecendo no chão da escola e poder conversar com os educadores que estão nas escolas e entender de fato o que é que está ali sendo algo mais prioritário para a gente organizar a agenda em função desse conhecimento da realidade de cada escola.
Então já parabeniza aí nosso ouvinte, Eliana Costa, que é uma das responsáveis, né? Se ela está falando para a Ilha de Maré, ela deve ser professora da Ilha de Maré. Então a sua unidade é as que mais aprovam no IFBA.
Legal.
E a Laíde Santana, ela diz aqui algo, ela bota aqui no tom de provocação, mas eu achei, eu gostei da ideia dela. É, como no, agora, até do dia 2 de julho, é 7 de setembro, que a presidência da República vai vir para a Bahia, né, do 2 de julho o governo do estado vai para Cachoeira, ela, a Laíde bota aqui, a Laíde Santana 1542, sugiro que o secretário trabalhe um dia por semana dentro das escolas, rapidinho resolve a climatização. Mas a Nara complementa dizendo o seguinte, ó, boa ideia, que tal, secretário, o gabinete itinerário? Porque eu gosto dessa ideia,
também é legal.
Do gestor estar não em visita, porque em visita Paulo, assim, né, os caras, você sabe disso também, não, Paulo, trabalha na secretaria. Os caras fazem aquela cobertura, não deixa o secretário ver.
Joga a poeira para debaixo do tapete para o secretário não ver.
É engraçado, por exemplo, vai ter inauguração, e aí vocês sabem disso até mais do que eu, Paulo Viana. Vai ter inauguração do, aí falando em âmbito geral, do prefeito, do governador, ele vai estar o bairro. Prefeito, governador, sem diferença. Aí se for prefeito, ele passa antes, pinta meio fio, tá, a iluminação é feita, então aquele bairro fica show. Se for governador, a polícia vai antes, pererê. Então, assim, isso sempre tem. Mas o gabinete itinerário mostraria mais a rotina. E o mais importante, de surpresa, principalmente para a GR. É seu carro chegar e dizer, fulano, estou chegando na escola tal, vamos?
Eu confesso que eu gostei da ideia. Né? É, legal. Gostei da ideia, aconselho tá olhando ali, ela vai organizar. Agora... A gente vai combinar.
Agora, quando for no Vale das Pedrinhas, já deixa o vídeo aqui para anunciação, que não leva o secretário para a sala dos Chromebooks, que é a única que tem ar-condicionado. Leva o secretário para a sala da professora Ana Cristina.
Eu vou pedir para o conselho organizar essa... Agora, sim, a ideia é ir para a escola e despachar da escola. Então, fazer a agenda na escola. A gente tem agendas diversas ao longo do dia. A gente reserva um tempo para conhecer o trabalho da escola, para conhecer a necessidade da escola, mas levar a nossa agenda, contanto também que não perturbe o trabalho da escola, que a escola possa ter a sua dinâmica ali preservada, o seu conjunto ali de planejamentos, de programações respeitado. Eu acho uma boa ideia. Eu tive sábado em duas escolas. Tive uma escola lá no CEASA e tive uma escola lá em Novo Horizonte. Eu tive Coração de Maria e Escola Municipal de Novo Horizonte. Eu vou te falar, dos momentos que a gente tem, das experiências que a gente tem, são as que mais nos entusiasmam, porque a gente consegue ver o reflexo do trabalho, daquilo que está funcionando, daquilo que precisa de uma atenção a mais, daquilo que não funcionou, que precisa ter outro tipo de alternativa. Dá muito sentido, dá concretude. Aquele conjunto de papéis que a gente assina, de reuniões que a gente faz, como é que aquilo chega na escola, como é que aquilo se transforma em aprendizagem, como é que aquilo se transforma em acolhimento. A gente só consegue ter essa dimensão verdadeira se a gente vai nas escolas. E a parte que de fato alegra e inspira. Eu estive visitando de sábado duas escolas. O conselho vai botar na agenda esse gabinete itinerante aí pra gente rodar. Eu acho que eu já rodei das 410 e 500, seguramente mais da metade.
Agora tem que ser sem avisar a GR e a diretora.
Quando passar lá.
Tem que parar e chegar. Não, mas eu acho interessante, Paulo. Eu conto algo aqui que eu estava em Mar de Deus na época, e foi por um acaso. Eu era da época, era da CEPLAN, né? Secretário de Planejamento. E vindo para Salvador, saí correndo, e aí eu falei com o seu Alberto: Alberto, entra aqui no hospital, eu preciso ir no banheiro. Era questão de necessidade minha, fisiológica. Né? Entra aqui no hospital, eu preciso ir no banheiro, gente. Ele entrou no hospital e eu entrei no hospital apenas para atender a necessidade pessoal minha. E aí eu flagro uma placa. A gente contratava 7 especializações dia. E o diretor do hospital fez um favor de querer até me prejudicar via Ministério Público. Pediatra só terça e quinta. Mas esse cara é maluco, ué. Ainda bota isso, além de fazer um absurdo, ainda escreve. Então, assim, e aí o que é que me chamou a atenção? Eu tirei o papel, né? Ele não estava no dia, eu tirei, avisei uma pessoa da sessão, falou, diga que foi eu que tirei, que não é pra colar isso não, depois eu converso com ele. E aí, uma das funcionárias me disse, mas secretário, você sempre teve aí? Eu falei, sempre não. Sempre não, que semana passada eu estive aqui com o prefeito, não tinha isso não. Ah, ele tirou.
Ah, não, eu
então, assim, quando sabe que o gestor vai, é só maquia, dá aquela velha maquiada. E aí, conselho, já vou te passar uma nova ideia aí, ó. Inclusive, assim, ó, você entra no gabinete, na sala que vai ser dada, na hora, e faz o seguinte, ó, sem GR e sem gestão, você pede para o conselho, vá lá e traga um terceirizado que eu quero conversar. Sube, pega um professor qualquer e desse que eu quero conversar. Deixa que ela escolha, não que a gestão hoje aí indique.
Para
você ouvir de fato o que a escola quer falar.
E eu tô ligado.
E a Liana bota aqui, viu, secretário? Quero parabenizar ela, mas ela botou o seguinte: a comunidade é rica de crianças, não foi isso não. Secretário de Maré, temos várias escolas, não apenas no municipal da Ilha de Maré. Então ela não é da Ilha de Maré, ela é de outra.
É porque eu pensei que ela era da escola municipal da Ilha de Maré, mas já fomos em todas lá e estamos devendo essa visita
só
aí para.
Só para dizer que eu virei mais um fiscal, assim, mais imediato. Porque eu estou com um neto de 4 anos que está lá no Julieta Viana, ali na Barroquês, ali, que foi reformada recentemente, né, Julieta Viana, ele está lá estudando. Então ganhou mais um fiscalzinho ali, né, no Julieta Viana ali.
É uma escola maravilhosa, uma das escolas. Eu conversei essa semana com o João, o gerente lá da região. Uma das escolas com maiores indicadores de alfabetização. Fazem um trabalho maravilhoso. Tenho certeza que. É seu neto?
É. Caleb está lá e a mãe está muito feliz.
Vai estar muito bem acolhido lá, com certeza.
Outro ouvinte bota aqui, ó. Mas queremos saber do CMEIs, não escolas compartilhadas. A Rúbia Matos que bota aqui essa conversa. E eu penso o seguinte: escola compartilhada, secretário, não seria um retrocesso, já que Salvador dividiu, deu a educação infantil um outro olhar quando ele fala dos centros municipais de educação infantil, né? O CMEI, ele chega de uma forma que até se assemelha com a escola da rede particular. Então, isso é algo que eu acho. Escola compartilhada, ele vem da contramão da educação metropolitana, inclusive da prefeitura. As grandes escolas vêm desse movimento. Você for ver o Anchieta, fundou, ainda com os antigos donos, antes de ser Espira. Fundou ali na loteamento Aquários o Anchietinha. A Pan-Americana faz ali a Panzinha, inclusive manda um abraço aí para minha amiga Andréa Basílio, vamos estar amanhã juntos aí. Então, assim, quando tem escola mista, não seria um retrocesso?
Bom, a gente tem buscado preservar sempre, sempre que as condições permitem, a trajetória da escola. Então, as escolas que funcionam como centro de educação infantil, elas vão continuar como centros de educação infantil. Agora temos escolas que de fato fazem oferta desde a educação infantil, por vezes ofertando educação infantil fundamental 1, fundamental 2 e EJA, e que fazem também um trabalho maravilhoso. O que é que a gente tem buscado, respeitando as opiniões e entendendo as perspectivas, que aqui tem buscado conversar com os territórios, conversar com as comunidades e entender qual é a solução que, ponderadas todas as restrições, todas as possibilidades, todos os ônus, todos os bônus, qual é a melhor decisão para aquela situação. Assim, no mundo ideal, a educação infantil deveria ter a sua estrutura de funcionamento em caráter exclusivo. No mundo real, às vezes nós podemos fazer dessa forma, às vezes não. E a gente busca conversar com as diversas comunidades para construir a melhor solução para cada uma das regiões.
É isso, secretário. Pior que da última vez a gente estourou o horário, hoje já vejo que estoura. Só que hoje a gente tem um agravante, porque da última vez a gente passou pelo programa de Nelo, que estava ali na frente, eu pude fazer um sinal com ele. E agora, como não tem mais Nelo, a gente atrasa a Ave Maria de 6 horas da manhã. Então...
Mas deixa eu colocar. Primeiro dizer, reafirmar, e eu falei que meu neto está na escola lá no Julieta, que eu sou um entusiasta da escola pública, porque eu fui cria da escola pública. Todos os meus graus educacionais que eu alcancei foi tudo via escola pública. Inclusive, via escola pública, eu cheguei na UFBA.
Então, assim, e falo assim, de UFBA, porque na minha época, na nossa época, era o vestibular mais concorrido que tinha e o mais difícil de passar. Mas isso é muito importante. Mas eu queria, só, já que a gente começou um pouquinho mais tenso, depois amaciou, mas eu queria que só, para não deixar, não, porque eu ouvi de pergunta e depois, mas não fez a pergunta. E é só para que o senhor dê uma explicação, o programa já está terminando. Houve um movimento aí agora nos últimos 3 dias sobre questão de merenda escolar. Mas explica um pouquinho o que foi que aconteceu, que, né, para dar aqui uma satisfação ao nosso ouvinte, que traz para a gente. Chegou a ter aí uns movimentos, por exemplo, estava faltando, que o prato estava vazio. O que, que aconteceu com essa logística da merenda escolar?
Paulo, vamos lá. Merenda escolar é um tema da máxima relevância. É um tema que não permite discussões que não sejam baseadas em fatos. Temos um cuidado imenso com o assunto e estabelecemos uma relação com as creches parceiras que jamais aconteceu na história aqui da Secretaria Municipal de Educação. Então, organizamos setores específicos para fazer o atendimento, organizamos os cronogramas de repasse, organizamos toda a sistematização da prestação de contas, fizemos um novo edital qualificando a relação que nós temos com as creches parceiras. Através desse novo edital, estendemos as creches parceiras. Vários dos itens que são, antes eram apenas da rede municipal, e aí entra possibilidade de utilizar o fardamento, que poucas aceitaram, mas kit escolar, a parte de tênis, de mochila, instituímos uma, que era uma reivindicação deles, o prefeito Bruno Reis prontamente atendeu. Instituímos uma, a gente chamou de 13ª parcela, não é propriamente um 13º, porque o pagamento não é feito mensalmente, o pagamento são parcelas, são 3 parcelas anuais, repasse do Fundeb, e acrescentamos um 4º repasse, equivalente a um 13º, que fazemos o pagamento agora em junho, para permitir que essas escolas tivessem condições de fazer investimentos em infraestrutura de menor complexidade e aquisição de permanentes, enfim, com o objetivo de fortalecer e reconhecer a importância das creches parceiras. Eles trouxeram a pauta o tema da alimentação escolar, repito, um tema importantíssimo. E vocês sabem, o tema da alimentação escolar é um tema que é atendido por um programa chamado PNAE, que é um programa do governo federal. Eu achei que a gente não abordasse esse assunto, mas hoje eu fiz, me senti na obrigação de fazer alguns esclarecimentos em relação a isso. O governo federal publicou a portaria do PNAE agora em fevereiro. Os recursos que o governo federal coloca, em cima dos recursos que o governo federal coloca, a prefeitura coloca em determinadas modalidades até o equivalente a quase 200%. E fiz hoje questão de declarar publicamente que fazemos coro no sentido de apontar que o PNAE precisa passar por uma discussão séria, precisa passar por um processo de fortalecimento, precisa ser qualificado. É preciso se colocar mais dinheiro no PNAE para que esse dinheiro possa, de fato, chegar às escolas onde a alimentação escolar é tão importante. Fizemos reuniões, fazemos o gabinete lá, eu acho que eu posso ter todos os defeitos, mas menos não ser um gabinete que recebe as pessoas, que busca atender as pessoas, que busca ouvir quais são as reclamações. Fizemos uma série de discussões a respeito de como otimizar essa logística. Fizemos inclusive a proposição de repassar o próprio recurso. Hoje nós recebemos o recurso, nós complementamos o recurso, nós fazemos as licitações, recebemos os itens, organizamos a expedição dos itens, fazemos a logística para os itens chegarem na escola. Nesse conjunto de ações, são alimentos, muitos deles perecíveis. As escolas sempre fizeram pontuações em relação a isso. Nós nos propusemos a fazer o repasse direto do recurso para que as escolas pudessem fazer a aquisição direta. A gente entendeu que isso ia simplificar e facilitar o processo. Elas trouxeram uma posição de contrariedade, nós respeitamos, então mantivemos a sistemática anterior e agora trouxemos a discussão sobre incremento de valor, com a qual nós estamos inteiramente de acordo. mas deixando bem claro que essa responsabilidade se dá através do PNAE, que é uma responsabilidade do governo federal. Aí ouvi uma série de manifestações que aparecem na nossa timeline no Instagram, as pessoas